raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. No final de semana eu acabo acumulando uma longa lista de assuntos para eventualmente discutir com vocês. Vamos ver se hoje eu dou conta. E, aliás, eu tenho recebido cada vez mais sugestões de raríssimos que de repente encontram uma notícia ou outra. E agradeço, né? Eu sempre tento incorporar isso aqui, né, na pauta do Radinho, mas tem uma ressalva que acho que é importante fazer, que é a seguinte: quando eu criei o Radinho era justamente para complementar, né, o que as pessoas, né, de alguma maneira já consomem ou já encontram por aí, né, justamente para chamar a atenção para aqueles assuntos ou para aqueles temas que de repente nenhum algoritmo está esfregando na sua cara, né? Então, por exemplo, sei lá, seja o que for, as últimas peripécias do Musk, carros voadores, eu sei que é um assunto, sobretudo para nerds e geeks em geral, um assunto fascinante, mas para isso tem gente melhor do que eu. Então, realmente, eu voluntariamente, explicitamente, eu prefiro evitar esses assuntos, entre outras coisas, não só porque não necessariamente eu sou o cara mais qualificado para falar a respeito, mas também porque, isso é um alerta muito importante, a gente se deixa seduzir pelas assessorias de imprensa desse mundo, entendeu? Essas empresas de tecnologia, elas têm lá assessorias de imprensa, agências de publicidade, e elas ficam aí gastando dinheirão, né, para chamar a nossa atenção com coisas reluzentes, sendo que muitas dessas coisas não necessariamente têm o mesmo impacto. Aliás, falando em impacto, aliás, invertendo completamente a ordem do que eu queria falar aqui, mas tudo bem, improviso faz parte, tem um divulgador de ciência, que na verdade é um cientista também, é o Brian Cox. O Brian Cox é um rapaz super carismático, super bacana, ele é inglês, ele faz muitas coisas na BBC, na BBC britânica e tal, e ele está fazendo agora uma série que, olha que engraçado, eu já tenho alguma coisa chamando a minha atenção em 2020. E o que quer não é nenhum lançamento do Elon Musk, não é nenhum lançamento de produto, né, o iPhone 19, ou seja, o que for. Não, é justamente essa série do Brian Cox que é chamada de People of Science. Ele está trazendo cientistas para comentarem sobre a importância de outros cientistas que se foram. Porque, na verdade, muitas vezes a vida da gente, não só a vida, a história humana, é mudada não necessariamente pelos Elon Musks da vida, mas, pô, de repente, cientistas que descobriram coisas que a gente nem imaginava, a gente nem sabe quem eles são e a gente deveria ser mais grato. Bom, então, tá vendo? O Brian Cox está aí tentando chamar atenção para aquelas pessoas que mereceriam mais carinho, mais atenção, mais reconhecimento, e eu também estou tentando chamar atenção para notícias que escapem um pouco do oba-oba. A gente tem que ter consciência do quanto o oba-oba preenche a nossa vida, tá? A pauta dos jornais, a pauta, e não é nem culpa do jornalismo, na verdade as marcas têm grana, elas têm recurso justamente para chamar a nossa, para sequestrar a nossa atenção. Então, vou de novo, mais uma inversão aqui na pauta do que eu imaginava falar, um artigo que eu faço absoluta questão que vocês leiam, pelo amor de Deus, leiam isso, agora eu vou, logo, como eu estou falando agora, mudei minha ordem aqui, vou procurar o nome do cara, mas a questão é a seguinte, o cara é um ex-funcionário do Google, ele trabalhava na, imagina, eu não sabia que tinha alguém contratado pelo Google para pensar em questões de ética do design, olha aí, ele é um design ethicist, eu não sabia que tinha um ético de design no Google. Bom, pois bem, eu sei que, não sei se ainda tem, porque esse cara não está mais lá, mas de qualquer maneira, ele fez um artigo extremamente interessante sobre o que, que essas empresas de tecnologia estão fazendo com a gente, porque de uma certa maneira é meio cruel, e aí ele cita um autor que eu comentei, acho que até na sexta-feira passada, que é o Edward Wilson, que é um cara, vários livros de ciência, é um autor extremamente interessante. Na verdade, curioso, né? Ele fala muito sobre evolução e tal, mas o Wilson é um especialista em formigas. É muito interessante, ele tem vários livros interessantíssimos, mas na verdade ele é um especialista em formigas. Aliás, o Wilson disse uma vez, alguém perguntou para ele o que ele achava de Karl Marx, Ele falou, não, o Marx teria absoluta razão, o Marx estaria absolutamente certo se ele estivesse falando de formigas, porque formigas são todas idênticas, então o marxismo funcionaria muito bem no formigueiro. Mas ele está falando de humanos, isso nunca vai dar certo, porque humanos não são formigas. Pois bem, ok. O Wilson tem nesse artigo que eu vou dar o link aqui para vocês lerem, traduzam, usam lá o Google Translate, faz o que vocês quiserem, ele fala o seguinte, que o problema de hoje em dia é que nós continuamos tendo emoções paleolíticas, instituições medievais e uma tecnologia que é praticamente divina. Ou seja, nós somos praticamente homens das cavernas, né, tendo que assimilar ou tem que conviver com coisas que são praticamente divinas. Ou você acha que qualquer pessoa andando na rua tem a menor ideia de como é que o WhatsApp funciona? Não, né? Ela simplesmente ganhou um superpoder, né? Que ela não tem a menor ideia de como faz, como funciona, como replica, se ela tiver que fazer isso de novo, não sabe nem por onde começar. E o que acontece, é isso que é o pior aqui, que é isso que até aí podia ser uma bênção, né? Podia ser tecnologias que transformem a nossa vida de uma maneira magicamente positiva. Não, mas o que ele está colocando é que nós estamos sendo manipulados de uma maneira além da nossa capacidade de resistir. Entendeu? Como nós ainda temos todo um arcabouço de emoções que são muito primitivas, as nossas emoções mais básicas, confiança, inveja, vaidade, desejo, essas são as mesmas emoções que a gente tem há 1 milhão de anos, há 2 milhões de anos, não mudou praticamente nada. Aliás, eu estou ouvindo um livro, acho que o episódio de hoje vai ser realmente imprevisível, extremamente interessante, onde ele tenta mostrar que os nossos primos primatas, né, como os chimpanzés, os bonobos e vários outros mamíferos, eles também têm emoções muito parecidas, emoções como frustração, emoções como compaixão, quem diria, né, empatia, né? Então, nós temos um sistema de emoções que a gente compartilha, inclusive, com outros animais, que é muito primitivo. E as marcas, safadamente, estão tentando explorar isso, nessas empresas de tecnologia, tentando explorar isso e manipular a gente. O cara trabalhava no Google, tá bom? Então, leiam, pelo amor de Deus, se tem alguma coisa interessante para ler hoje no Radinho, uma delas é essa. Aí tem outra questão interessante nessa questão de manipulação. Eu vou dar dois lados da moeda, são duas notícias bastante diferentes. Uma delas é um repórter da BBC, como é que ele chama? Putz, é um cara muito bom, ele fala sobre tecnologia. Como é que ele chama? Puxa vida, cadê o nome do cara aqui? Rory. O nome do cara é Rory alguma coisa. Ele é um cara já mais idoso, acho que ele é um pouco mais velho do que eu, inclusive. E o que acontece? Ele foi justamente cobrir uma tecnologia nova, que na verdade é uma empresa que criou aplicativos para tentar detectar se a pessoa tem Parkinson e como o Parkinson está evoluindo. Parkinson, ele tem uma história interessante, porque Parkinson é uma doença devastadora, né? Ela mexe com sua coordenação motora, é uma coisa horrorosa, né? Não tem cura, você tem medicamentos que tentam de alguma maneira minimizar os efeitos, ninguém sabe muito bem a causa, mas o que é pior de tudo, não é que é pior de tudo, quer dizer, para complementar essa desgraceira toda, o que acontece, você não tem uma medida, você não tem uma métrica, você não tem, é tudo muito subjetivo, depende muito da subjetividade do médico. Então o médico bate o olho, acompanha alguns sintomas, mas não existe assim uma escala, né, o quanto você está afetado ou não. E o que esse pessoal com esse aplicativo está tentando fazer é justamente criar testes ou criar, sei lá, métricas, com que velocidade você abre e fecha a mão, com que velocidade você consegue fazer uma coisa ou outra, de que maneira você está andando, para ver se eles conseguem criar algum tipo de métrica, né, inclusive para avaliar se os seus sintomas estão piorando ou melhorando. Isso por si só é bacana, puxa, muito legal, né, criar eventualmente aí uma quantificação dessa história, mas aí o próprio repórter assume publicamente, eu achei isso de uma transparência extraordinária, de uma generosidade extraordinária, ele assume publicamente que há alguns anos ele começou a sentir alguns sintomas esquisitos, ele estava arrastando uma perna, ele estava com alguns tremores, Ele foi no médico, ao médico, e descobriu que estava com uma Parkinson's idiopático. Idiopático quer dizer que ninguém sabe por quê, que não tem causa aparente. Então ele mesmo se assumiu publicamente como, né, uma vítima aí de Parkinson's, e ele também estava feliz que alguém estivesse criando uma maneira de tentar metrificar, acompanhar, entender melhor essa história. Ok, tá vendo? Isso é uma tecnologia bacana que pode ter um efeito bastante interessante na vida das pessoas. Agora pula para uma outra matéria completamente diferente, em que mostra pessoas que de repente se tornam viciadas em exercício. Viciadas em exercício. Tipo, a mulher começou a correr, começou a achar correr cada vez mais legal, fazer ginástica, etc. e tal. Aí ela começa a usar aplicativos, os aplicativos gamificam, dão prêmios, incentivam e tal. Quando ela vai ver, ela fica tão completamente viciada e dependente de exercício físico, que a vida pessoal dela, a vida profissional dela, começa a sofrer por tabela. E aí eles mostram que dão números, sei lá, muitos dos maratonistas, uma porcentagem X, já esqueci qual era a porcentagem, alguns atletas amadores de repente se empolgam demais, e aí isso tem consequências. Não só você pode estar sacrificando, né, primeiro, virando um chato, essa é a primeira consequência. Segundo, se isolando das pessoas. Terceiro, comprometendo a sua agenda profissional. Mas aí tem outros efeitos, que é o seguinte: mulheres que se exercitam demais podem ter os hormônios completamente bagunçados, podem parar de menstruar, podem acelerar a osteoporose. Homens podem perder a libido. Então, gostou de perder a libido? Tá aí um bom argumento para você levar alguma coisa a sério, né? Então tem uma série aí de efeitos de quando você simplesmente se empolga demais. E por que que eu estou contando essa história? Primeiro, pela questão óbvia, biológica, mas segundo, porque aplicativos têm um papel nisso. Porque muitos dos aplicativos gamificam e eles, de novo, sequestram uma fragilidade nossa, que é essa história de você querer ganhar, você querer vencer, você receber elogios, você achar que você está progredindo, e a sua insegurança, né, servindo aí de gancho para você ser fisgado. Olha só que coisa. Então, de novo, tecnologias que. Ah, achei o artigo, ó. É no New York Times, o cara chama Tristan Harris. O artigo significa, diz o seguinte: os nossos cérebros não estão à altura da nossa tecnologia, tá? E aí ele cita uma excelente leitura, por favor, leia, porque a questão é essa: nós continuamos sendo primatas que tomam banho, sei lá, mais limpinhos, que fazem a barba, não sei, né, que preenchem os impostos, tal, mas a gente ainda continua sendo essencialmente primatas, né, com alguma capacidade aí de cooperação um pouco acima da média. Mas vamos lá. Agora tem uma questão que é, vamos pular de hoje. Realmente o radinho vai ser bastante variado. Tem alguns artigos aqui que dizem respeito ao sol, né? Por tabela ou diretamente. Como eu comentei no episódio anterior, a NASA mandou uma sonda chamada Parker para cada vez chegar mais próximo do sol, cada vez chegar mais próximo do sol. Então, assim, a questão do sol está em pauta, né? A questão do vento solar, tal. Então tem duas questões. A primeira delas, que eu aprendi nesse final de semana, eu tinha comentado com vocês: olha, um dos mistérios do Sol é que a superfície do Sol tem uma temperatura X, que são, sei lá, 5.600 graus Celsius, né? Quase 6.000 Kelvin. 5.600 graus, ok? Ok, é por isso que a luz do Sol tem essa cor, é isso. É por isso que ela é branquinha desse jeito e não é nem azul nem vermelha. Pois bem. Ok, essa é a temperatura. Muito alta? É alta. Mas acontece que se você se afasta um pouquinho do Sol, a temperatura pula para milhões de graus. Milhões de graus. É a chamada coroa solar, em volta do Sol, um pouquinho acima do que a gente chamaria de superfície, mas se bem que não é superfície, porque ele não é sólido, né? Mas um pouquinho acima aí dessa região que está a 5.600 graus, tem uma região que está a milhões de graus Celsius. Aí você fala: mas que diabo, tal, né? E você vê essa coroa quando tem um eclipse. Quando tem um eclipse completo, você vê que em volta do Sol tem uma cabeleira, assim, parece uma, né, parece um ovo, como é que chama? Um ovo frito, né? Tem uma região ali em volta meio zoada, aquela é a coroa solar, a temperatura é altíssima. E aí eu mesmo me perguntei, falei: pera, estranho, pessoal, como é que a temperatura é tão alta assim? Por que que, bom, em suma, tem uma questão aqui que é a seguinte: Ok, eles ainda não sabem por que que essa região é tão quente. Mas aí alguém fez uma pergunta no Science Friday e falou assim: peraí, se o negócio está a milhões de graus, como é que essa sonda consegue atravessar os milhões de graus e não derreter? Porque não tem nada que não derreta milhões de graus. E aí tem uma questão interessante, muito interessante, que é a seguinte: na hora de explicar, o cientista, eu acho que ele foi científico demais. Eu vou tentar aqui ser mais caseiro, vamos ver se eu consigo explicar para vocês como é que a sonda atravessa uma região de milhões de graus Celsius sem derreter. Vocês já devem ter visto quando você, sabe, velinha de aniversário, você põe aquela velinha lá, tem aquelas velinhas clássicas de parafina, de cera, né, que fazem uma chama normal, e tem aquelas que fazem faísca, faz tsh, deve ser o quê? Magnésio, não sei, deve ser fagulhas, são fagulhas, certo? Ou mesmo quando você, faíscas que, sei lá, você bate um metal no outro, sai um monte de faísca. Você já experimentou chegar perto a mão assim? Se você chegar a mão perto das faíscas, você fala, nossa, as faíscas vão abrir um buraco na minha mão, porque as faíscas devem estar muito quentes. Se elas estão brilhando, elas devem estar a alguns milhares de graus. Então você tem faíscas luminosas a milhares de graus. Por que que quando você coloca a mão não queima? Porque simplesmente as faíscas são muito pequenininhas. Elas podem estar numa temperatura altíssima, mas como elas são muito pequenas, a quantidade de calor é muito baixa. Elas são tão pequenininhas que você pode colocar a mão ali perto sem problema nenhum. Agora, se você encostar a mão no palitinho ali, o palitinho está pelando. Ou seja, de repente o palitinho até está numa temperatura mais baixa, ele não está brilhando, ele não está branco, né? Mas como ele tem mais massa, e aí você tem uma quantidade de calor maior, e aí isso sim pode queimar o seu dedo, tá? Agora, aquelas partículas minúsculas numa temperatura altíssima, cara, desencana, ela encostou em você, aquele calor todo desaparece. Então o que acontece, né? Estou fazendo aqui essa contraposição entre a temperatura de alguma coisa e quanto calor ela efetivamente tem. Né? Agora, o que acontece na coroa solar é que a densidade é muito rarefeita, é muito rarefeita. Você tem partículas ali muito espalhadas. Cada uma delas está a milhões de graus, mas, cara, está muito espalhado, então é muito rarefeito. Então você tem essa contraposição maluca. Ao mesmo tempo que é muito rarefeito, né, muita plasma, é muito rarefeito, né, a concentração é muito baixa, cada uma delas está numa temperatura altíssima. Por isso que não é tão complicado assim uma nave passar através desses milhões de graus, de novo, porque é muito rarefeito, as partículas são muito pequenas. Espero que a velhinha de aniversário tenha, né, sido útil aqui para a gente entender essa diferença. Vou me candidatar agora a ser divulgador de ciência. Mas tem um outro assunto aqui, que esse eu acho que é bastante interessante, que eu nunca tinha prestado atenção, que é a seguinte: a gente está décadas e décadas tentando resolver o problema de energia da humanidade de diversas maneiras, né? Reator atômico e tal, usinas atômicas, e aí existe o sonho da energia da fusão nuclear. Fusão nuclear é aquilo que acontece no Sol, tá? Você tem hidrogênio, cruza, bate com hidrogênio, né, e boom, né, a energia, eles, agora vamos lá, vamos ver se eu consigo, você viu que eu até gaguejei, né? Porque o que eu imaginava? Eu imaginava que a fusão era possível no Sol, porque você tinha uma pressão altíssima, né? Imagina, o Sol ali é uma pressão violenta, a gravidade socando todo mundo junto, vira ali uma sopa, então você tem essa pressão altíssima, uma temperatura altíssima, e nessas condições a fusão seria inevitável. É isso que eu sempre pensei, né? É inevitável, você espremeu ali, esquentou, bum, fusão. E é isso que a gente está tentando fazer na Terra, né? Esquentar e espremer o suficiente para que a fusão aconteça. Acontece que a coisa não é tão simples, mas por outro lado é mais fascinante ainda. Existe no mundo quântico, que é aquele mundo bizarro, que impostores adoram física quântica, até cantada, deve ter muita gente, mocinha aí que já caiu em algum conto de física quântica. No mundo quântico existe um fenômeno estranhíssimo, e eu me lembro de na faculdade ter uma prova de física quântica em que eu não tinha ideia de como resolver essa questão, realmente acho que eu errei essa questão, eu faltei nessa aula, não sei, que era justamente uma questão sobre tunelamento quântico, um nome horroroso. Mas a questão é a seguinte, né? Vamos imaginar que eu estou aqui olhando pela janela do segundo andar, certo? Tem um cara andando ali na rua. Bom, se ele quisesse dar um pulo e chegar aqui no segundo andar, adivinha o que ia acontecer? Nada, né? Porque, cara, não dá para ele dar um salto e chegar no segundo andar. É impossível, né? Não tem como. Ele tem, né? Mas acontece que no mundo quântico é tudo uma questão de probabilidades, né? As probabilidades mais altas é que isso seria impossível, mas existe sempre no mundo quântico uma possibilidade muito remota, muito baixa, de que alguma coisa aconteça, mesmo que contrarie a lógica. Então, por exemplo, vamos imaginar que ao invés de ter uma pessoa no térreo e eu no segundo andar, a gente tivesse partículas, aquelas partículas quânticas com nomes estranhos, né? Então, assim, em princípio, aquela partícula não conseguiria dar aquele salto. Aquilo não deveria acontecer. Mas existe sempre uma possibilidade muito remota de que isso aconteça. E eu adivinho o que acontece? Às vezes acontece. Então, às vezes, essa partícula, sem mais nem menos, ela aparece onde ela não deveria. Simples assim, como se tivesse um túnel, né? Como se tivesse um túnel ligando o térreo ao segundo andar. Ou seja, mas tem uma parede, né? Você fala, bom, a partícula não pode estar do outro lado da parede. Pois bem, às vezes ela está. Né? Esse efeito completamente improvável é chamado de tunelamento quântico, quando de repente uma partícula, contrariando toda a lógica, ela aparece onde ela não deveria aparecer, entendeu? É como se, sem mais nem menos, eu aparecesse nesse exato momento tomando café da manhã num Waldorf Astoria em Roma. Né? Primeiro, é uma grana que eu não tenho, segundo, é uma distância incomensurável, né? Mas no mundo quântico eu poderia estar agora tomando café, né, num lugar em Roma. Pois bem, o que acontece é o seguinte. Bom, vocês já viram que o tunelamento quântico é simplesmente uma coisa muito improvável, mas que não é impossível. A fusão nuclear que acontece no Sol, se você fizer as contas de quanta energia é necessária, ela jamais deveria acontecer. Ponto. Ponto. Não deveria acontecer de maneira alguma, nem a pau juvenal. Você precisa de mais energia do que isso. O hidrogênio não quer combinar com outro hidrogênio. Ninguém quer que isso aconteça. Ninguém está interessado. Mas acontece que existe uma possibilidade absolutamente infinitesimal de que isso aconteça. E adivinha? Acontece. Então, a fusão nuclear que acontece no Sol, ela não é óbvia, ela não é a primeira opção, né? Na verdade, é lá no final da lista, mas ela acontece por várias razões. Primeiro, porque você tem o Sol é muito grande. No que o Sol é muito grande, várias coisas podem acontecer, inclusive o improvável. Então, olha que interessante, a vida na Terra, né? A existência do Sistema Solar, né? O Sol brilhando lá em cima, ele é simplesmente uma probabilidade infinitesimal acontecendo o tempo todo. Na verdade, esses fenômenos quânticos muito improváveis, como por exemplo o tunelamento, ele não só é chave para a fusão no Sol, ou seja, as estrelas elas ascendem por um fenômeno muito, muito estranho, quântico e muito improvável, mas como talvez a própria fotossíntese, eu estou vendo umas plantas aqui na minha janela, essas plantas, a fotossíntese também depende na escala mais microscópica de fenômenos quânticos absolutamente improváveis. Então você tem dentro, né, nas mitocôndrias, que são as células de energia, né, que são aquelas coisas que você, a usina de força das suas células, né, é como se fosse um motor das suas células, ali também existe tunelamento de elétrons. Então eu sei que é um tema meio obscuro, mas só para mostrar o seguinte, o que a gente está vendo no dia a dia depende de absolutos milagres improváveis, né? Então, quer dizer, não é impossível, é simplesmente improvável, mas acontece o tempo todo. Eu achei legal, tá bom? Eu achei bacana. Aliás, eu vou dar uma dica rápida aqui. Eu gosto de música, mas eu não sou um cara muito entendido. Eu não tenho muita formação musical, né? Aliás, eu, nessas horas que eu vejo que eu não tenho vocação musical, porque toda vez que eu assisto alguém explicando teoria musical, eu acho lindo, mas eu esqueço em 26 segundos. Eu sou incapaz de reproduzir o que o cara contou para mim, porque eu não tenho vocação para isso. Mas tem uma série no YouTube extremamente interessante, se você se interessa por música. O canal chama Polifônia, que eu vou dar o link aqui. Eu cheguei lá quando o cara fez um vídeo primoroso, lindo, extraordinário, explicando por que, que um álbum do Dave Brubeck, é um álbum que certamente você já ouviu, chama Time Out, você certamente já ouviu as músicas, ele é um dos álbuns mais populares da história, e ele vai tentar explicar, do ponto de vista formal, por que, que esse álbum é tão inovador. E aí tem um spoiler aqui que é interessante, na verdade tudo começou quando o Dave Brubeck foi para a Turquia e andando na rua, ele ouviu ritmos que ele jamais tinha ouvido. Está aí, de novo, a questão do improvável, né? Imagina uma revolução na música ocidental, simplesmente porque o Dave Brubeck foi dar um rolê nas ruas de Istambul, né? Extremamente interessante e tal. Mas se você gosta de música, se você conhece alguém que gosta de música, vale a pena dar uma olhada. Eu gosto de falar sobre o impacto da tecnologia aqui, tá? E essa notícia talvez não tenha aparecido no teu radar, mas o que acontece? Maceió, eu acho que eu não conheço Maceió, acho que não. Se eu fui, eu fui uma vez a trabalho, talvez, não sei. Ela vai ter que evacuar uma área equivalente a 78 campos de futebol. Pensa um campo de futebol, multiplica por 78. Ou seja, uma área enorme. Por que, que eles vão ter que evacuar? Porque o solo está afundando, as coisas estão rachando, estão aparecendo rachaduras, estão aparecendo buracos. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Simples, o nome é Braskem. Braskem é uma indústria química, ela estava extraindo do subsolo da região sal. Tá? E aí a hora que você começa a extrair coisas do subsolo, adivinha o que acontece? Faz um buraco. Hã? É quando você, inclusive, extrai água, quando você mexe no subsolo, não sai de graça. Moral da história, o impacto da atividade industrial dessa empresa é simplesmente uma área gigante de Maceió, tendo que ser evacuada porque o solo está rachando. Então, se você... E aí, o que é mais engraçado, que toda hora eu vejo aqueles anúncios maravilhosos da inovação, da companhia, blá, blá, blá. Se você ficar vendo só o que a assessoria de imprensa te manda, meu amigo, por isso que é bom ler jornal. Né? Bom ler jornal e não ficar vendo só as coisas que aparecem aí no teu radar, porque os caras te empurraram isso de alguma maneira. Tem uma questão que é interessante, assim, um pouco de inspiração e também de alerta, vai? Tem um vídeo, se você gosta de ficção científica, ainda mais se você gosta de cinema também, tem aqui uma reportagem na BBC chamada Construindo o Mundo do Amanhã. Na verdade, é uma entrevista com um especialista em ficção científica, eles têm criado videozinhos curtos para mostrar futuros possíveis. Então, por exemplo, eles fizeram uma historinha em que, de repente, nós vamos viver num futuro onde tem drones para tudo quanto é lado. Ele falou, olha, vai ter dronezinho como pombo, você nem vai perceber mais que tem drone. E esses drones, na verdade, são drones de vigilância policial. Então, como é que seria? Aí eles ficam imaginando como seria a vida, né? Aí é num mundo em que você tem drones para tudo quanto é lado controlando você. Aí tem um outro videozinho que eles imaginam o seguinte, vamos imaginar que a gente pegasse toda a população do planeta para salvar justamente a Terra. A gente, ao invés de ficar sacaneando o planeta inteiro, a gente larga o planeta, né, deixa ele ser selvagem, e a gente concentra todos os 7 bilhões de pessoas numa cidade só. Não é impossível isso. Se você pegar 7 bilhões de pessoas, talvez elas caibam no Texas. Então você pega um estado americano, você faria uma mega, hiper, super gigante cidade e todo mundo estaria lá enquanto o resto do planeta continua selvagem. Então, deem uma olhada, sobretudo porque do ponto de vista estético, os vídeos são lindos. Um dos vídeos, inclusive, é a primeira história que é feita usando não câmeras, mas usando a visão dos carros autônomos. Eu já comentei aqui no radinho, carros autônomos costumam, não da Tesla, a Tesla não gosta dessa história, mas normalmente carros autônomos, eles enxergam o mundo usando uma coisa chamada LIDAR, que é um tipo de radar, não um tipo de radar, mas é um laser que fica escaneando o tempo todo e construindo um modelo em 3D. Então o vídeo inteiro é feito em LIDAR, é feito com imagens que são mapeadas em laser. Bonito, muito, 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 muito bonito. O que mais que tem interessante aqui? Aliás, vou fazer um comentário rápido. Se eu não me engano, o próprio Edward Wilson, que eu comentei aqui com vocês, ele tem uma ideia, que é uma ideia mirabolante, não é uma ideia prática, mas é que ele diz o seguinte, se a gente quiser salvar o planeta, a gente tinha que deixar metade do planeta larga, desencana, para de usar metade do planeta, e a gente só se concentra em metade. quem sabe, chama Half Earth, né? Meia Terra. E aí tem eventos e tal. Não é uma ideia concreta, mas curiosamente, eu vou dar um link para a história do Half Earth, mas curiosamente, as Ilhas Seychelles, e se você me perguntar onde fica as Ilhas Seychelles, eu não tenho a menor ideia, porque a minha geografia é um queijo suíço. Eu não entendo nada de geografia, eu me perco, é um horror. Mas parece que as Ilhas Seychelles ficam perto da África. E o que acontece? Eles estão fazendo uma coisa parecida com essa história do Half Earth. Eles estão fazendo uma engenharia fiscal ali, pegando dinheiro daqui e de lá e tal, para tentar salvar o meio ambiente das Ilhas Seychelles e, por exemplo, com escolhas difíceis. Eles só vão pescar metade do ano. A outra metade do ano, eles estão deixando o ecossistema se recuperar. Eles eram pescadores, uma nação de pescadores, porque é uma ilha, afinal, e eles vão fazer isso por quê? Porque estava rareando, estava começando a escassear os peixes. Né? Então, eles estão fazendo uma série de atividades ali, bastante radicais, para tentar salvar, ou seja, uma atitude corajosa. Né? Como eles, metade do ano eles não pescam, eu lembrei da história da Meia Terra, achei divertido. Mas tem uma notícia mais preocupante, que até vai passar por cima de todas. Não, duas, vai, só vou comentar duas. E aí a gente para e deixa o resto para amanhã, tá? Eu vou deixar para amanhã a história do sarampo, que é um horror, né? Mas eu vou comentar duas histórias. A primeira delas é que, numa entrevista, um prêmio Nobel, um físico que ganhou um prêmio Nobel, justamente por ele ter descoberto como detectar exoplanetas. Exoplanetas são planetas em outros sistemas solares. Né? Ele descobriu um jeito, ganhou um prêmio Nobel, a gente agora já descobriu um porrilhão de exoplanetas, tem exoplaneta para tudo quanto é lado. Então, aí alguém fez aquela pergunta, e aí, você acha que a gente deve sair da Terra e para outros planetas? Né? Ele falou, não, para, o que a gente tem que fazer? Ele falou, olha, eu sei que eu descobri os exoplanetas, não descobri não, mas eu facilitei a história da exploração de exoplanetas. Mas para, cara, a gente primeiro tem que salvar esse planeta aqui. Primeiro a gente tem que consertar o aquecimento global. Primeiro a gente tem que salvar a Terra. Né? Então, eu achei bárbaro isso. Né? O cara não é a especialidade dele, ele é um astrofísico, né, certo? Ganhou um prêmio Nobel, mas ele está ali dando a cara para bater, dizendo que a gente tem que salvar esse planeta, pelo amor de Deus. E aí, só para complementar, aliás, vocês... tem gente recebendo radinho por WhatsApp, acho que são umas 88 pessoas, tem gente recebendo radinho pelo, como é que chama? Telegram, que são umas 40 e poucas, metade, tem umas centenas acompanhando pelo Spotify e tal. Eu quero ver, eu fiz um videozinho de final de ano, eu quero ver como é que eu distribuo isso para vocês. Eu acho que talvez eu publique no radinhodepilha.com, eu não sei, mas eu gostaria de passar para vocês. Eu fiz um vídeo de boas festas aí, que ele tem uma pegada aí ecológica. Mas eu vou pensar, para quem está no WhatsApp, para quem está no Telegram, eu já vou mandar hoje. Agora, de resto, acho que eu vou publicá-lo no site do Radinho de Pilha, para vocês darem uma olhada. Bom, para encerrar, tá bom? Saiu um relatório estupidamente preocupante, dizendo o seguinte... Eu tenho já comentado aqui que um dos problemas, não é nos problemas, uma das características da natureza é que as coisas estão todas relacionadas. Isso não é papinho para pegar moças distraídas, é verdade. As coisas estão todas relacionadas, as coisas não são lineares, as coisas são complexas, tudo afeta tudo e as coisas às vezes passam por mudanças bruscas. As mudanças não são lineares, as mudanças não são graduais. E não é nem questão de se é rápido ou não é rápido. Não é questão, exponencialmente rápido. Não, esquece exponencialmente. A questão é que as coisas mudam de natureza, mudam de uma hora para outra. Né? Então, um dos efeitos agora, desses efeitos cascata que a gente está percebendo é o seguinte, o oxigênio nos oceanos está diminuindo. Vou repetir, o oxigênio dissolvido nos oceanos está diminuindo. Em algumas regiões diminuindo muito, em outras regiões diminuindo menos. E a questão é, por que que o oxigênio está diminuindo? A primeira questão é mais óbvia. À medida que a temperatura aumenta e o oceano está absorvendo esse aumento de temperatura, porque, convenhamos, o oceano demora, mas a temperatura muda. Mas uma hora que ela começa a mudar, meu amigo, desculpa, a água demora para... Uma hora que ela acumula calor, é muito difícil ela liberar. A água mais quente, ela retém menos oxigênio. Então, a água mais quente é mais pobre em oxigênio por natureza. Pronto, essa já é uma primeira desgraceira. A segunda desgraceira é que com a agricultura humana, usando fertilizantes, uma boa parte desses fertilizantes são à base de nitrogênio. Isso é usado em excesso, isso vai parar nos rios isso vai parar no mar, e aí você tem um excesso de nitrogênio no mar. Qual é o problema com o excesso de nitrogênio? Isso promove o crescimento destrambelhado de micro-organismos que fazem o quê? Consomem o oxigênio. Né? E chama, se eu não me engano, chama eutrofia, que chama? Quando você tem as algas crescendo, eu sempre esqueço esse nome, isso foi uma coisa que eu aprendi no primário ou no ginásio, né? Mas eu sempre esqueço, quando o excesso de nutrientes faz com que você praticamente mata um corpo, seja um lago, um rio ou mesmo o mar, o excesso de nutrientes promove a explosão populacional de um certo tipo de criaturas e acaba com o oxigênio de todo mundo. Então isso está matando o oceano. Então adeus atum, adeus peixes maiores, adeus várias coisas. Isso está acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina. Raríssimos, eu vou deixar algumas outras notícias para amanhã. Eu agradeço imensamente o carinho, agradeço a companhia, né? Agradeço as ideias, agradeço o carinho também. Volta e meia eu recebo aí algumas manifestações bacanas. Eu vou reiterar aqui, vou dar o link de novo. Na semana passada, na sexta-feira, eu fui entrevistado por um podcast chamado administradores.com. E eu falei uma hora, 50 e tantos minutos, falei sobre o radinho, falei sobre carreira, falei sobre vida pessoal, falei sobre futuro. Então, se vocês quiserem ouvir, eu vou dar o link aqui, como eu dei o link para as outras reportagens, tá bom? Raríssimos, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até amanhã.